Paz do Senhor, irmãos. Amém. A minha também. Podem acreditar. Muita saudade da família, dos irmãos. Prazer em ver tantos rostinhos novos aqui, tantas pessoas que ainda não me conhecem. Posso dizer que vocês são felizardos por isso. Vocês vão conhecer um cara que pega no pé, que é chato que só vendo. Mas glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu não sei nem por onde começar. Normalmente pelo começo, pelo princípio, né? A gente, sim. Mas uma alegria tremenda que... sabe, poder estar aqui, estar esses três cultos com os irmãos, né, ter esse privilégio. Me considero uma pessoa privilegiada, porque esse púlpito, né, o Walter é um homem cuidadoso. Eu conheci o Walter em julho de 1982. E de lá para cá, nós fomos aumentando nossa amizade. Eu estava no Rio, né, encontrei uma paulistana dada por Deus. Se eu for contar aqui para vocês, vai demorar bastante, mas eu posso dizer que foi dada por Deus. Uma mulher que tem sido minha amiga, né, tem sido minha ajudadora. Nas horas mais difíceis, tem se mostrado um esteio, uma pessoa que eu não canso de falar bem, de querer bem, de amar, sabe, declarar aos irmãos que é uma bênção. A Bíblia diz que aquele que encontrou a mulher correta, né, ele encontrou um tesouro. E Deus me deu um tesouro. Ele me prometeu. Vocês podem, muita gente pode até não acreditar, até pela banalidade, da forma que se banalizou essas coisas. Mas por profecia o Senhor me prometeu. Uma semana antes de conhecê-la, Deus disse que ele estava tirando ela do jardim dele para me entregar. Né? E desde o dia que a conheci. Eu a conheci naquela noite, aquela madrugada. Né? Eu conheci durante a madrugada, o Senhor falou comigo, eu tive certeza. E de lá para cá, nunca mais larguei. Peguei no pé que... Antigamente lá no Rio, o pessoal falava que a gente tinha que tomar cuidado, que o sapo quando mordia, ele só largava quando roncava trovoada, né? Não adianta nem roncar trovoada, que eu não largo. Só o dia que o Senhor quiser nos levar para a glória, né? Mas, irmãos, eu tenho estado ansioso por estar aqui. Sabe, a solidão da falta dos irmãos. Eu tenho oportunidade, Deus me deu um local que eu frequento, onde eu me alimento, onde eu participo. Mas é difícil, sabe, é difícil. A gente não encontra fora desse lugar a profundidade que a gente vê aqui quando o Walter traz a palavra. Né? A gente não vê a eloquência quando o Júlio vem aí, que é convidado, que prega. Aquela eloquência, quando ele começa a falar em grego, em aramaico, em hebraico, né, quando começa a dar as palavras, dar as junções, os significados. Né, eu ouço pela internet e a gente fica com o coração cheio. Mas eu creio que também o Senhor tem me usado, o Senhor tem honrado, né, honrado a vocês, honrado a minha vida. Eu acho que mais por misericórdia a vocês, né? Deus me dá alguma coisa. Mas eu tenho buscado me colocar na presença dele. E eu espero que hoje, mais uma vez, ele me use para abençoar a vida de vocês. Que vocês possam sair daqui alegres. Que vocês possam sair daqui, ainda que não saiam alegres, mas que possam sair conscientes do papel de vocês, da posição de vocês no reino de Deus. Porque esse é o interesse que eu peço ao Senhor, é edificar os meus irmãos. Né? Eu busco ter um ministério de edificação. De buscar edificar, de buscar levar pessoas comigo para o céu. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu quero que Deus me use para poder ajudar o máximo de pessoas a entrar pelas portas. Ainda que seja difícil chegar lá, né? A porta é estreita, mas não é tão estreita assim. Porque o Espírito do Senhor tem nos ajudado e tem nos impulsionado e tem nos levado. Amém? Vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 2. Eu vou falar sobre a nossa nova vida com Cristo. Filipenses de 2, de 11 até o 15. Colossenses, desculpa, irmãos. Obrigado. Obrigado, Marlene. Uma benção ouvir tua voz. Não, Marlene lembra a gente assim. Isso aí mesmo, Marlene. Colossenses 2, do 11 ao 15. Opa, essa eu não peguei. Só ouvi a risada, só ouvi o fim. do versículo 11 ao versículo 5. 15, desculpe. Vocês desculpem, eu não consegui preparar o PowerPoint. Então, depois, já passei o esboço para o Fausto, depois vai estar no site lá o PDF. Mas eu vou ficar devendo o PowerPoint para vocês, tá? Todos acharam? Amém? Então vamos lá. O versículo 11 diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual todos somos libertos do poder da natureza pecadora. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou o Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros em seu desfile de vitória. Amém? Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu nome. Ser glorificado, Senhor, ser exaltado. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai. Pai, a tua palavra, Senhor, nos garante que nós fomos ressuscitados com Cristo. Pai, e através desse ressuscitamento, Senhor, nós queremos chegar diante de ti, pedir, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, opere em nós o teu querer, Pai, o teu efetuar. Pai, que nós possamos ser usados, que nós possamos ser ousados, que nós possamos, Senhor, falar debaixo do teu poder, debaixo da tua vontade, debaixo da tua graça, Senhor, debaixo da autoridade que Cristo nos deu através da cruz do Calvário, através do seu sangue vertido, Pai. Pai, que nós hoje, Senhor, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, possamos, Senhor, sair daqui e dar um novo passo em nossas vidas. Possamos, Senhor, galgar, Senhor, mais um degrau para chegarmos à tua presença. Nós pedimos isso, Senhor, e já te agradecemos, Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa carta, para quem não sabe, só uma introdução, ela foi escrita por Paulo e por Timóteo. Os dois escreveram juntos, né? Porque, né, até essa época, sabe-se que Paulo não havia estado na cidade de Colossos. Provavelmente quem começou a igreja lá foi Epáfras, né, um dos discípulos de Paulo. Colossos ficava a 180 quilômetros de Éfeso, e Paulo tinha estado em Éfeso, e provavelmente ele soube notícias do que estava acontecendo ali com a congregação que Epáfras havia fundado, e junto com Timóteo escreveram essa carta. Paulo recebeu notícias, né, essas aí, as notícias que ele ouviu foi que falsos mestres estavam enganando o povo. Eles ensinavam que haviam seres que comandavam o universo. E esses seres precisavam ser respeitados e obedecidos. Esses seres também impunham regras de vestimentas, alimentação e dias santos. Não é nada diferente do que é hoje, ou totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje não existe essa crença que existem outros seres que precisam ser cultuados, que precisam ser respeitados, outros seres que conseguem comandar o universo, outros seres que conseguem mexer nos nossos destinos, conseguem mudar a nossa vida, conseguem nos beneficiar ou nos amaldiçoar. Né? Essa crença hoje não existe. Né? A gente passa principalmente no Rio de Janeiro, né? E lá na Bahia, em Salvador, a gente passa pelas encruzilhadas, não vê nada nas encruzilhadas, não vê galinha morta, não vê farofa, não vê vela acesa. Né? A gente passa em locais meio escuros, com meio sombrios, aquela meia luz, e não vê pessoas de branco, meio que com o rosto meio acarrancado, meio diferenciado, falando de uma forma, às vezes macia, às vezes meio estranha. Né? Isso hoje não acontece. Hoje não tem ninguém dizendo que existem outros seres, que existem outras entidades que precisam ser obedecidas, não existem outras pessoas dizendo que Deus não é o único, que Jesus não é o único caminho, não existem pessoas contestando isso, não existem pessoas dizendo que existem outros caminhos para Deus. Todos concordam que o único caminho para Deus é Jesus. Todos concordam que a única forma do homem ser salvo, do homem ser resgatado e ser liberto é através do Senhor Jesus Cristo. Todos concordam que o homem está ordenado, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Todos concordam que o que está escrito lá em Hebreus 9, 27 é verdade. Né? Eu só vou morrer uma vez e depois disso eu vou estar com Deus, na presença de Deus. E ali na presença dele, né, diz que ele vai olhar para mim e vai ver se o sangue de Jesus está em mim, que ele vai abrir o livro da vida e vai ver se meu nome está no livro da vida. Se meu nome estiver no livro da vida, eu vou morar com ele eternamente. Se não tiver, eu vou estar separado dele eternamente até o dia da morte. Né, porque a morte vai vir depois disso. Então, nada disso acontece hoje. Mas naquele tempo acontecia. Então faz de conta, né? Hoje não acontece nada disso. Então vamos conversar sobre aquele tempo. Né? De repente vai saber, né? De repente pode ser que alguma coisa sirva para hoje. Né? Então, ciente disso, né? Ciente que existia uma cultura que estava sendo pregada dentro do povo, estava sendo colocada dentro do povo. Né? Pessoas que chegavam e que se infiltravam e falavam, não, realmente Jesus é, mas Jesus não é o único, não é por aí o único. Né? Existem outras coisas, existe outro meio. Se você quer ser abençoado, também existe outras formas de você ser abençoado. Né? Esse negócio aí de você ter que seguir Jesus, te dar não é bem assim. Você pode, de repente, tomar um copinho d'água, você pode pegar, a gente faz uma oração aqui num lenço, a gente faz alguma coisa para você. E esse meio aqui, né? Essa roupa, esse lenço, essa rosa, esse copo d'água, vai fazer aquilo que você clamando a Jesus não vai conseguir. Por quê? Você não tem força para chegar até Cristo. Né? Isso não acontece hoje. Estou falando naquela época. Né? Falando o que aconteceu naquela época. Né? Que chegava e falava, você não tem força. Porque a pregação deles toda era essa. Não, Jesus fez, Jesus falou, Jesus morreu. Mas olha, você não vai chegar a Deus. Se você não levar esse iPad santo, você não vai chegar lá. Você tá hoje aqui. Tem 500 iPads ali fora que você vai levar um. E você vai ver que esse iPad aqui, você vai abrir ele e ele vai te dar o caminho para a tua bênção. Hoje isso não acontece. Hoje todo mundo concorda, todas as igrejas concordam que o caminho é através de Jesus, o caminho é através da oração, o caminho é através de uma vida de santificação, de uma vida de crescimento em Deus. Mas, desculpa, vamos voltar de novo lá para Colossos, né? Então, o versículo 11, Paulo vem contando a respeito da vida cristã, ele vem falando, né, ele fala anteriormente, ele saúda as pessoas, eram pessoas de fé, pessoas que já tinham demonstrado, em outras cartas, né, ele faz citações, mesmo as citações de pessoas de fé, pessoas que buscavam a Cristo, mas chega uma hora que ele fala, olha, a nossa vida, para ela ter valor, para ela ter propósito, para nós podermos crescer, para nós podermos ver as coisas acontecendo na nossa vida, nós precisamos nos unir com Cristo. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Né? E que decisão é essa? Decisão de nos unirmos. Ele fala sobre o batismo. Que antigamente, hoje, infelizmente, nós não conseguimos isso. Mas antigamente a pessoa aceitava a Cristo, você aceitou a Cristo, na hora você era batizado. né, por motivos diversos, hoje não se consegue, né, fazer aceitou a Cristo. Olha, eu me decidi, eu quero aceitar o Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o único Senhor, né, porque a Bíblia diz, crê que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor no teu coração, confessa com a tua boca e você será salvo. Fala lá em Romanos. Então a pessoa faz a declaração, ela aceita isso, ela sente no coração dela que Jesus é o Senhor da vida dela, porque o Espírito Santo toca o coração dela, ela se arrepende, ela vê que a vida que ela está levando não é uma vida que agrade a Deus, e o Espírito Santo toca na vida dela, que a nossa vida, irmãos, tem que ser para agradar ao Senhor. Quando nós começamos a viver uma vida que não estamos interessados em agradar ao Senhor, interessados em vencer, interessados em andar do jeito que o Senhor aprove, de um jeito que nós possamos olhar para o Senhor e falar, Senhor, tu está alegre comigo? Que se preocupe com isso, que as pessoas, muitas vezes, elas começam a andam, vão à igreja, oram, ajoelham, fazem, mas nunca perguntam ao Senhor, nunca fazem aquela introspecção, Senhor, tu estás alegre comigo? Eu estou gerando frutos, eu estou te dando alegria. Quando tu olhas para mim, tu falas as mesmas coisas que tu falou para Satanás quando viu a Jó. Eis aí o meu servo que me alegra. Olha como Jó me honra. Será que o Senhor está falando, olha como esse Jorge me honra? Olha como a Maria me honra? Olha como o José me honra? Você já pensou, né, o Senhor falando o teu nome? Você já imaginou isso? Você está orando, você está na sua cama, está em qualquer lugar, está no ônibus, está no trem, dentro daquele sufoco, aquele aperta-aperta, nem querendo pisar na tua unha encravada, você tira o pé daqui, tira o pé dali, quando você sente assim já, ó, naquela missão impossível de chegar até o trabalho sem ter a tua unha encravada mais afundada ainda. E você, de repente, passa e olha e leva os teus pensamentos para o Senhor, aquilo tudo que está ali. E você fala, Senhor, minha alegria está em ti, a tua alegria está em mim. Né? E você sente aquele refrigério, você sente aquele refrigério, como quem diz, filho, filho meu, né? Teu coração tá nas minhas mãos. Então você sente, aquilo ali te traz alegria, e o cara até pisa na tua unha e você não dá um tapa na orelha dele, né? Você chega e fala, oh, vai com Deus, irmão, vai com Deus. Eu tenho que mesmo procurar uma pé de couro, esqueci o nome lá que cuida da unha, podólogo. E eu fui hoje, hein? Eu tenho que procurar podólogo. É, por quê? Porque aconteceu isso, né? Circuncidados. A pessoa foi circuncidada, não com a circuncisão feita no corpo, né? Vamos entender, né? No corpo, a circuncisão, ela é feita, né, cortando o prepúcio. A religião islâmica também faz um tipo de circuncisão na mulher, né? Que não quero nem conversar aqui sobre isso. Mas essa circuncisão é física. O que acontece? Eles cortam o prepúcio, então ali se tornou o quê? Uma carne morta, uma pele morta, uma parte que foi tirada de você. E fala da circuncisão nossa, que Deus fez conosco. Né? E a circuncisão lá em Levíticos, que Deus pregou, foi uma forma, foi um sinal do povo pertencer a ele. Né? Deus um dia chama todo o povo, homens, mulheres, já era velho, né? E todo mundo vai ser circuncidado. E diz que foi uma choradeira tremenda no arraial, né? Que o nego chorava, os homens choravam de dia e de noite. Né? Por quê? Porque Deus falou, os nascidos, com tantos dias, eu não lembro se são 3 dias, 7 dias, que se faz, né? Eu não lembro dessa parte da lei, realmente não teria que ler lá de Levítico de novo. Mas mas quando começou todo mundo. Para quê? Aquilo ali teve um sentido higiênico na época, né? Teve um sentido higiênico, mas teve também o sentido espiritual, de que você estava se separando de algo. E a nossa circuncisão em Cristo é a nossa carne separando do nosso espírito, separando da nossa alma. Jesus conseguiu vir e fazer essa separação. você começa a separar a alma e o espírito. Porque normalmente o homem natural, quem controla a vida do homem natural é a sua carne, os seus desejos. Você que já aceitou o Senhor Jesus Cristo, você que tem buscado andar com Deus, né? Você que aceitou o Senhor, que tem procurado, tem buscado entender, buscado andar, você deve estar notando na sua vida que você não reage, não age como você agia ou reagia antes. Que você, aos poucos, sem entender, sem muita, às vezes sem intenção, você nota que as suas ações e as suas reações mudam. O que é isso? Isso é a circuncisão de Cristo tendo efeito sobre a tua vida. Por quê? Quando ele entra na tua vida, algo nasce, algo que estava adormecido, uma parte de você que estava adormecida, uma parte de você que não ouvia, que não clamava, que estava meio que enterrada, né, sobre teus pecados, sobre as tuas vontades, sobre o desejo da tua carne, essa parte sobe, que é o teu espírito. E o teu espírito, como diz a Bíblia, ele começa a contender com a tua carne. Para quê? Para que você não faça, para que a tua alma não reaja da forma que ela quer reagir. Ou não tenda nem para um lado nem para o outro, para que haja equilíbrio. Então você começa a ver assim, então essa circuncisão Deus te deu. Deus começou a agir na tua vida. Ele começou a fazer o quê? Fazer o teu espírito começou a reagir, o teu espírito começou a reagir com o teu corpo. Então se você roubava, você não rouba mais. Se você agia de uma forma errada, se você agir errado, você não age mais. Porque você começa a ver que não é a forma interessante. Você antes agia, e hoje em dia você já não faz mais aquilo, porque você começa a entender, poxa, isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não vai me fazer bem, isso aqui não vai me fazer crescer. E esse é o motivo, porque o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, entrou na tua vida e ressuscitou o teu espírito que estava adormecido, estava morto. No batismo nós somos sepultados com Cristo. Nosso espírito passa a ter influência sobre a nossa alma, pois o espírito é a parte de Deus em nós. Aí está um grande segredo. Isso aí foi palavra minha, né? Temos vitória quando nos tornamos um com Cristo. Então, irmãos, não acreditem quando as pessoas chegam para você e falam que se você for fazer uma campanha, se você for comprar isso, comprar aquilo, usar aquilo, ou acender uma vela, colocar mel, fazer qualquer crendice, qualquer coisa dessas, você vai ter, não é aí que você vai ter vitória. A tua vitória está em ser um com Cristo. A tua vitória virá quando você chegar e falar, Senhor, eu sou teu. Você vai ver, e a vitória que você vai ter, talvez para outros pareça derrota. Mas você vai ver na tua vida que isso é vitória. Porque é isso que Deus quer para você. Deus não nos chamou aqui para sermos derrotados. A Bíblia diz que quando Jesus nos chamou, a palavra que ele usou, vem de ser meu discípulo, né? Walter sempre tem falado isso. Ele falou, venham ser meus servos, venham ver meus súditos, venham sofrer comigo. Né? Testemunha, venha sofrer comigo. Venha ser um mártir comigo. Mas esse martírio, irmãos, esse martírio não é um martírio que você vê pelas pessoas que erram. Não é um martírio das pessoas que pecam. Não é um martírio das pessoas que andam à margem da lei. Esse martírio é um martírio pelo próximo. É um martírio pela tua alma e pela alma da cristã pobre, desse mundo pelo qual Jesus veio. Jesus veio para salvar a todos. A todos quantos chegarem a ele. Diz que de todos que chegam a ele, de maneira alguma, ele lança fora. É por isso que Jesus te chamou, que me chamou. Ele chamou para que nós sejamos o quê? Veículos. Para que nós, aonde nós sejamos testemunhos. Nós tenhamos comunhão com ele, para que as pessoas vejam ele em nós. Para que as pessoas possam ver, como ele diz, uma lâmpada em cima, em cima num local alto, para iluminar. Essa é a nossa vitória. E as outras coisas vêm, irmãos. Nós andamos tão preocupados, né? Jesus certa vez falando, o sermão da montanha, fala, por que vocês andam tão preocupados com vestir, com comer? Vocês não olham os lírios do campo, olham os pássaros. Os pássaros não plantam, não colhem, no entanto, Deus dá comida a eles. Os lírios, né, nem Salomão, na sua riqueza, se vestiu como um deles. Então vocês acham que vocês são menos importante que os lírios, que os pássaros? O que, que você está preocupado, irmão? Você chega na igreja preocupado com a possibilidade de ser demitido. Você chega na igreja preocupado com a possibilidade de não achar um emprego. Irmãos, eu sei de todas essas dificuldades, porque por tudo isso eu passei. Mas eu posso te dizer hoje, você tem uma nova vida em Cristo. Você tem um Deus que guerreia por você. A Bíblia diz que ele levanta, e que quando ele levanta do trono, diz que tudo treme. Tudo treme. Querido, se você andar com o Senhor, se você procurar fazer as coisas certas, andar de forma certa, com certeza Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu não estou dizendo aqui que você vai fazer errado e vai colher o certo. Né? Eu sempre falo isso, porque uma vez eu ouvi o Walter falando, isso marcou minha vida. Marcou minha vida. Foi lá em 2002. Certa vez o Walter pregando, ele começou uma série, ele falou, durante alguns cultos ele falou, existem duas formas de você sair de A e chegar a B. Existe a forma de Deus e existe a tua forma. E eu posso usar isso aqui. Existem duas formas de você chegar de A a B. Existe a forma de Deus e existe a tua forma. Existe a forma de Deus como é que é? É você tendo comunhão com Cristo. É você buscando esse batismo de Cristo na tua vida. E a tua forma, filho. Você vai chegar rápido, mas eu posso garantir, tu vai chegar do outro lado estraçalhado, arrebentado, e vai ter consequência. De repente você vai perder tudo aquilo que você rapidinho conquistou. Por isso que a gente vê, muitas vezes as pessoas entram na igreja, começam a se acertar, e começam a... Pô, mas eu estou perdendo tudo que eu tinha. Não, você não está perdendo o que você tinha, você está perdendo o que você nunca teve. Porque você só pode ter o que Deus te dá. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Satanás não é dono de ouro e de prata. Satanás, ele finge, ele é ladrão. Então, para ele te dar alguma coisa, ele rouba de alguém. E você também, para conseguir, você está no espírito dele. E é ele que está te controlando. Não pensa você que quando você sai da presença de Deus, que você está por suas próprias pernas. Você acha que está. Mas ele é ardiloso, ele é malandro, ele é esperto, ele é gatuno, ele é inteligente. E ele vai criar maneiras de te fazer, pensar que você é o cara. Você sai e fala, eu sou o cara. Mas você sai de A a B, dá rasteira em um, rabo de arraia no outro. Antigamente tinha coisa, dá um tackle, né? No outro, agora eu não sei como é que é o MMA, mas você já dá a chave num, finaliza outro. Chega lá, olha para trás, está cheio de negro quebrado atrás de você, todo mundo nocauteado. Você chega, cheguei. Machucado, daqui ali, cheguei. Aí daqui a pouco, vem um mais forte, o outro lá chega aí, Satanás vai, tira de você para dar para outro. Está interessante. Porque você já ofendeu a Deus bastante, você já está bastante calejado, você já botou bastante erro em cima do Espírito Santo. E o Espírito Santo já está lá, ó, que não consegue nem falar, sepultado embaixo dos pecados. Então, para isso, o que é que precisa? Precisa o arrependimento. Precisa você voltar atrás. Precisa abrir mão. Abrir mão do que você é, do que você quer. E deixar que Deus comece a fazer algo novo na tua vida. Quanto tempo se demora? De um para um. É para cada um, Deus tem uma fórmula. Pode demorar 10 anos, pode demorar um mês. Mas eu garanto a você que Deus faz. Porque o interesse do Senhor é nos fazer crescer. O interesse do Senhor é que nós tenhamos comunhão com Ele. O interesse dEle é que nós sejamos batizados em Cristo. Batizados em Cristo. Para termos a mesma imagem de Cristo. No versículo 12, então, né, então nós nos tornamos um com Cristo. Aí no 13 e 14... Né, que antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus nos ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Em outras versões diz a dívida que era contra nós, né, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E aí Paulo fala das dificuldades que normalmente tínhamos quando estávamos longe de Cristo. Mortos no pecado, isto é, não ouvíamos a voz de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Nós não ouvimos ao Senhor, nós achamos, nós conseguimos muitas vezes entrar na igreja e Deus fala, 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 a gente não ouve. Todo mundo sai, é uma bênção, e você, poxa, onde é que está essa bênção? Eu não entendi nada. Mas só que você sai dali, você continua no teu erro. Você vai para o adultério, você vai para a fornicação, você vai para o roubo, você vai para as drogas, você vai para a bebedeira, você vai para a violência, você continua agindo do jeito que a sua carne quer. Então o que acontece? A tua carne domina a tua alma. E a tua carne, ela é dominada pelo inferno, pelo diabo, queira ou não queira. Porque os nossos desejos são contra os desejos de Deus. E se o inferno é contra a vontade de Deus, com certeza ele está a favor da tua carne. Porque ele sabe que você na carne, você vai sempre ficar longe de Deus. Você não vai buscar santidade. Você não vai buscar o convívio com Deus, não vai buscar a comunhão com Deus. Você vai procurar fazer a tua vontade. A tua vontade é que tem que imperar. Talvez hoje, né, a coisa não esteja tão leve. Gostaria, irmãos, mas foi a palavra que Deus me deu. Sabe? Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu acho que Deus te trouxe aqui, porque para uns ele quer confirmar aquilo que ele tem feito. Para alguns ele está falando aqui, olha filho, eu tenho que trabalhar na tua vida, e sou eu que estou trabalhando na tua vida. Não pensa você que o diabo que está agindo contra você, sou eu que estou tratando contigo. Porque eu tenho algo mais elevado, eu tenho uma bênção maior, eu tenho algo maior ali na frente. Isso em todos os sentidos, viu irmão? Em todos os sentidos, as pessoas às vezes a gente comete o erro porque as pessoas falam tanto do que é material, que a gente começa a achar que Deus não faz o que é material, porque se eu falar que Deus abençoa a pessoa financeiramente, abençoa a pessoa emotivamente, abençoa a pessoa de outras formas, ah não, que é isso? Isso aí o outro lá fala, então eu não posso falar, porque senão vão achar que o que eu estou pregando não é de Deus. É algo material. Não é não, irmão. Deus te abençoa em todas as áreas. Porque ele é o teu pai, ele te chama de meu filho querido. E se você não tem ouvido ele chamar você de filho querido, talvez hoje seja o dia de você chegar e retornar, como fez o filho pródigo. Pai, eu prequei contra o céu, contra ti. Né? Me deixa voltar à tua casa, me deixa ser um empregado. Eu garanto que Deus não vai deixar você ser só um empregado. Deus te quer como filho, ele tem você por amado. O sangue de Jesus foi muito precioso pela tua vida. Ele te ama, irmão. Ele te ama. E Paulo fala aí das dificuldades, né? Não ouvimos a voz de Deus, estávamos embaixo de maldições. Porque quem anda pela carne, mesmo estando na igreja, ele está debaixo de maldição. Porque ele está debaixo da carne, ele está debaixo do mundo. E o maligno jaz no mundo. Né? Hoje nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? Está lá em 2 Coríntios 5, 17. Ainda tem lá Romanos 8. Agora Romanos 8 nos dá, vou ler aqui, nos dá um é 8, se não me engano, 5 ou 6, que ele fala sobre isso. O 7. A partir do 5, diz assim, ó. Pois existem alguns que são chamados deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, não é esse não. Falei, caramba, não era isso que... É outro 8. Romanos 8, está aqui. 6, olha. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Então, irmãos, não pense você que você aceitou o Senhor. Se você não procurar conhecer o Senhor, não procurar esse batismo com Deus, não procurar se entronizar com o Senhor, não procurar andar, buscar a vontade de Deus para a tua vida, você corre esse risco. da natureza humana voltar a imperar a tua vida. E aquela nova vida que você tem com Cristo, morrer e ser sepultada. O espírito, né, que deu, que hoje está vivo, que se alegra, que se, esse espírito começa a ser sepultado. E eu já vi, irmãos, em 34 anos, já vi isso acontecer muito com irmãos. Já vi acontecer com muitos irmãos isso. E é triste porque é difícil, a volta é muito mais difícil. E o versículo 15 que diz, Cristo foi vitorioso e nos fez assim também vitoriosos. Então ninguém diga que você é derrotado. Ninguém fale para você que por você talvez não ser espiritual, que por você não falar em línguas, que por você não ter visões, por você não profetizar, que você é pior. E a pessoa que fala isso, né? A Bíblia fala aí, que a pessoa que fala isso, na verdade, ela não deve ter nada disso. Provavelmente ela é uma pessoa muito humana. Talvez ela faça isso pelos motivos errados, não seja pelos motivos de Deus. Talvez ela faça isso tudo pela carne. Porque aqui, se você continuar lendo ali, você vai ver que Paulo fala isso. Porque essas pessoas chegavam lá, naquela época, chegavam e falavam, não, porque eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu profetizo. Eu vou profetizar sobre você aqui agora, hein? Olha a chave. Irmão, você tem a chave. Prepara a mala, prepara a mala. Misericórdia. E hoje ainda acontece isso. As pessoas chegam e... Vamos lá. E viram, sabe? Aí começa a falar. E as pessoas estão buscando, ele tá ali preparando, como um culto que eu fui, me perdoem. O cara estava pregando sobre Bartimeu. E chegou e falou que ele chegou e lançou a capa e correu para Jesus. E, né, e deu aquela parada assim, eu falei, e agora? Então, a capa era tudo que ele tinha. E de repente hoje, você pode achar que não tem nada, mas com certeza você tem alguma coisa que você pode oferecer ao Senhor hoje aqui. Agora nós vamos levantar a oferta. Eu falei, opa, esse lugar aqui, eu não volto aqui não. Aí veio saiu uma pessoa, um homem que estava assim, mas ele estava aqui, o homem saiu dali, puxou a coisa dele assim. Ele olhou, pois não, como é que eu faço para aceitar Jesus? Ah, fala com o presbítero ali, ele vai te explicar. Então, irmãos, vamos, as pessoas vão recolher as ofertas aí. Ninguém me contou, eu vi. Eu vi. Então, irmãos, com quem que nós estamos, em quem nós estamos batizados? A quem nós estamos buscando agradar? A quem a nossa vida serve? A quem a nossa alma está servindo? A nossa carne, aos nossos desejos? Ou a nossa alma está buscando um caminho, o caminho, não o caminho, o caminho para Deus, que é Jesus? Nossa alma, como está? Quando você está sozinho, como você está sozinho, que você para e fecha os olhos, a quem você vê à tua frente? Você vê o shopping? Corello? Ou, para os homens, como é que é? Você vê aquela que tem o patinho lá, tem o ganso lá? Né? A lojinha do ganso lá? Como é que é o nome? Não, tem a Hollister também, mas como é que tem um gancinho assim, como é que é? Você lembrou? Lembrou, mas não lembrou nada. Lembrei, peraí, você não lembrou. que seja Lacoste, né? O que você está pensando? Brooksfield. Né? De repente aumenta aí a Bolsa Família e você consegue comprar um jeans de R$300, né? Mas, sabe? Ou no carro, né? Você fecha os seus olhos. Ah, meu Deus. Ai, eu naquele Elantra. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Tem pessoas, gente, que fecham os olhos e falam: Senhor, como que eu, o que eu vou trazer para a tua igreja amanhã? Amanhã eu estou indo para o meu trabalho. Poxa, tem aquele colega lá, ele está fazendo amizade, está permitindo eu falar. O que eu vou contar de ti, Senhor? O que eu vou poder falar de ti, Senhor? O que eu posso agir? Qual a estratégia que eu posso usar para trazê-lo para perto de ti? Qual a estratégia que eu posso usar para o coração dele fique mais quebrantado, fique mais mole para ouvir a tua palavra, para te aceitar? Às vezes você chega, Senhor, tem aquele irmão lá no meu trabalho, Senhor, ele está com o coração tão duro. Me ajuda a ser uma bênção na vida dele. Me ajuda a edificar a vida dele, para que ele possa ter mais intimidade contigo. Pessoas que pensam assim. Pessoas que fecham os olhos e não pensam quando que o salário vai cair para ela poder gastar. Nem nas dívidas que estão chegando. Que ela tem. Elas pensam em: Senhor, como é que eu vou fazer para te servir? Como é que eu vou fazer para ser melhor? Como que eu posso fazer para o meu trabalho render, para os custos daquilo que eu faço diminuírem? Como que eu posso fazer, Senhor, para que o meu patrão se agrade de mim, para que a empresa me reconheça, reconheça que eu sou um servo teu, que o que eu faço, eu faço para ti. Procuro sempre estar fazendo melhor. Pessoas que, quando são chamadas atenções, chegam em casa e choram e oram e pedem a Deus para ajudar, para elas melhorarem, para não serem mais chamadas a atenção. Senhor, hoje meu patrão me chamou a atenção que eu cheguei atrasado. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque é um testemunho mau, eu errei. Porque tu falas que eu tenho que dar um testemunho e eu não estou dando testemunho. Eu não estou sendo o melhor empregado que eu posso ser. Eu não estou sendo o melhor estudante que eu posso ser, Senhor. Como é que eu faço para honrar meus pais? Senhor, como é que eu faço para te honrar com o estudo que tu está permitindo que eu tenha? Isso, irmãos, é o batismo em Cristo. O batismo em Cristo nos leva a olhar para Cristo. O batismo em Cristo nos leva a fixar nossos olhares na cruz. Nós não devemos nos amedrontar, irmãos. Dificuldades tem para todos. Mas nós não fomos chamados pela dificuldade ou para a dificuldade. Nós fomos chamados para a vitória. A Bíblia, né? A Bíblia fala que nós devemos cuidar das coisas do Senhor, porque o Senhor cuida das nossas. Ele está preocupado. Jesus falou: poxa, olha os lírios do campo, olha os animais, eles não plantam, não vestem, e no entanto o Pai não deixa eles. Por que vocês estão preocupados? Vocês acham que Deus não vai cuidar das coisas de vocês? Deus não vai atender o teu sonho? Tu acha que porque você quer aquela calça, aquele sapato, né? De repente você está sonhando além do normal, mas se é algo que você de repente pode ter, Deus pode te abençoar. Desculpe. Eu ia fazer isso. E Deus pode te abençoar. E Ele quer te abençoar. Eu vou contar uma história para vocês, parece brincadeira. Eu lembrei aqui agora. 1983. Longe. A maioria aqui, os jovens aqui, nenhum é nascido. Né? É. Você é velho, hein? Eu era jovenzinho, era adolescente ali. E eu lembro que foi um negócio que me alegrou tanto, para vocês verem o cuidado de Deus por nós. Eu ia na igreja, né? Estava na igreja, e o que eu ganhava ali, eu dava o meu dízimo, não sobrava quase nada, era contadinho o salário. Eu não sei o que acontecia, mas eu ajudava em casa, né? Sabe que ajudava em casa, era uma época difícil, né? Então ganhava, eu ajudava nas contas em casa, dava o meu dízimo, e sobrava ali para eu fazer as coisas. Então, de vez em quando, uma vez por semana, eu conseguia comer uma pizza com os colegas lá. E eu lembro que eu passei uma vez no shopping, e não sei se foi no shopping, numa loja, mas eu vi uma camisa linda, linda. A camisa, ela era meio assim, canário. Ela tinha umas listinhas azuis. A dama está indo. Gente, eu nunca tive isso, mas essa eu tive. Eu olhei, mas sabe quando você se apaixona? Eu não sei, eu acho que mulher é mais fácil ter isso, né? Eu nunca tinha, nunca, não aconteceu de novo, né? Isso aconteceu uma vez, não aconteceu, mas eu me apaixonei por aquela camisa. E eu vi o preço da camisa, vamos supor assim, eu ganhava R$ 800, e a camisa devia custar uns 200. Era uma Lacoste dessa da vida, né? Devia custar uns 200. E não tinha, no meu orçamento não cabia aquela camisa. Eu fiz assim, falei, ah, Senhor. Eu lembro até hoje. Ah, Senhor. Hoje, que maravilha que eu pudesse ter uma camisa dessa. Eu ia ficar tão lindo nela. E, sabe, e saí, fui embora. Né? Mas não sei, foi sentimento, gente. Eu lembro até hoje que foi sentimento. O negócio foi do coração, assim, né? E fui. E na semana seguinte, se não me engano, na outra semana eu recebia pagamento. Fui, passei, esqueci aquilo. Esqueci. Aí quando eu recebi o pagamento, não sei porquê, não sei o que aconteceu, veio uma gratificação de R$200 no pagamento. Né? Rodou. Aí eu falei, R$200. Ih, mas eu tinha esquecido a camisa. E por acaso eu passei lá nesse shopping de novo. Aí, não, foi mesmo, eu tinha esquecido mesmo. Porque para mim era algo, sabe quando você olha assim e fala, é algo que eu não posso ter? É a mesma coisa, eu passo na loja ali e vejo Elantra. É muito lindo, mas eu não posso ter, então não adianta. Eu saio e esqueço, né? É passado. Entendeu? Aí, passei, vi a camisa. Camisa, dinheiro, camisa, dinheiro. Dinheiro, camisa. Camisa, dinheiro, camisa. Gente, eu saí para quê? Eu saí na rua, não era shopping, era uma loja. Mas eu saí na rua, como eu agradava. Sabe você sente feliz? Não sei se já tem. Assim, Deus me deu. Foi Deus que deu para mim. Eu acho que eu quase que já saí com aquela camisa vestida. Quase que já saí vestido. Gente, mas eu cheguei em casa com tanto carinho. E eu falei, ô Senhor. E eu dobrei meu joelho, botei ela assim na frente, dobrei meu joelho e agradeci ao Senhor. Porque foi Deus que me deu. Então, para vocês verem, Deus cuida de nós. E se você olhar na tua vida, eu garanto que muitos aqui têm esse tipo de passagem. Muitos aqui já provaram isso de Deus. Né? Não faça do que é material tua prioridade. Faz o que é espiritual. Que o que é material, apresenta ao Senhor. Apresenta ao Senhor, porque o Senhor vai cuidar. Vai cuidar. Pode ser até uma camisa listrada aí que as pessoas acham feia, mas para você é linda. Eu tinha uma verde então, gente, aquela verde. Lembra com essa branca aqui, nega? Né? Que eu vinha para São Paulo com ela. Era um gato, né? Minha mulher aguentava. Que gosto. Mas era linda. Esporte. E quando eu dobrava assim, ó. Mas é isso que Deus quer. Deus nos chamou para alegria. Nos chamou para nos abençoar. Quantos aqui começaram com nada? Né? E começaram um negocinho. E Deus deu crescimento. Quantos tinham tanto, mas conseguiram de uma forma errada? E Deus precisou tirar para começar de novo. Deus quer o melhor para nós. Ele nos quer em comunhão com Ele. Ele nos quer batizados em Cristo. Né? Nós temos nossos sonhos. Não submetemos a Cristo. Não oramos. Não esperamos. Queremos algo e vamos em frente. Se alguém exorta, já temos a resposta. Não, Deus mandou marchar. Às vezes a pessoa quieta, a coisa vem o irmão e fala, irmão, ora um pouco, não faz. Não, não, Deus disse, diz ao meu povo que marche. Já tem a resposta na ponta da língua, vai lá e quebra a cara. Pois... Só na chorumela, né? Aí é que negócio, né? Não me venha com chorumelas. Porque não quis esperar, quis andar na sua força. Irmão, segura o teu ímpeto. Você tem algo em você que é o ser, não é algo, é o ser mais forte do universo. Você tem em você a porção daquele que fez tudo isso que você olha e consegue enxergar e o que não consegue enxergar também. Você tem dentro de você a porção daquele que era, que é e que vai continuar sendo. Você tem a porção daquele que isso aqui vai acabar com isso tudo aqui, vai fazer de novo e você vai estar lá. É esse que está na tua vida. É esse que está na tua vida. É aquele que pode fazer muito mais do que você pede, do que você pensa, do que você deseja. E começa nas coisinhas simples, até as coisas imensuráveis. Então nós precisamos voltar atrás, nós precisamos morrer novamente em Cristo. Nós precisamos nos acertar a cada dia. Às vezes, a gente chega e fala, poxa, fui provado e fui reprovado. Fui provado e fui reprovado. Eu sou danado, eu tenho um estopim desse tamaninho assim. Né? Assim, ó, meu estopim. Entendeu? E volta e meia, Deus volta e me testa. Ai, mas essa semana que passou, Deus me retrasou, Deus me testou de novo. Eu fui reprovado. Ah, mas como eu chorei, irmãos. Como eu chorei. Porque é a pior coisa quando a gente vê que Deus nos prova e a gente não foi aprovado. Como dói. Quando a gente ama o Senhor e quer fazer a vontade do Senhor. Fala, Senhor, de novo eu não consegui. De novo eu me exasperei. De novo eu levantei a voz. Ô, Senhor, quando é que eu vou conseguir travar a boca? Quando é que vai ter um fecheclés? Aqui é zíper, né? Quando é que vai ter um zíper? É que não ri a fecheclés. Ah, irmão, qual é o original? Não sei, eu sei que foi assim que eu aprendi, né? É original o fecheclés? Tá vendo, então? Mas quando é que vai ter um fecheclés para tapar minha boca? Né? Ah, gente. E a gente, então... Dói quando a gente sabe, a gente quer fazer a vontade de Deus e às vezes não consegue. De repente isso aconteceu com você essa semana, isso tem acontecido contigo. Mas eu posso dizer para você algo que, né, eu não sei que área da tua vida, ou se existe alguma área da tua vida, em que sempre que vem um teste você titubeia. Coloca diante do Senhor. Ora ao Senhor, recomeça com Ele, porque Ele está de braços abertos. Não deixa que isso cresça, porque nós vimos lá em Romanos, se isso crescer, isso pode enterrar o Espírito, isso pode apagar o Espírito que Deus colocou na tua vida. Então, não deixa aumentar. Existiu um mal, aconteceu um mal, corta o mal. Corta, corta. O Senhor vai te ajudar. Fala hoje ao Senhor. Senhor, me batiza de novo em ti. Porque o teu batismo talvez não esteja tendo o efeito que deveria. E eu quero que o teu batismo tenha efeito em minha vida. Nós reconhecemos que somos dele, do Senhor Jesus. E ele pagou um preço na cruz que foi muito alto. E que nós nunca vamos poder ressarcir esse preço. Ele se humilhou para que nós fôssemos exaltados. Ele apanhou para que nós fôssemos acariciados. Ele foi xingado para que falassem bem de nós. Ele deu seu corpo corruptível para que nós tivéssemos um corpo incorruptível. Ele venceu as potestades para nos dar vitória também. E ele morreu para que nós tivéssemos vida. Honre isso, irmãos. Honre isso. Porque foi através da cruz. Através da cruz. Ali é que está a nossa vitória. Ali é que está a nossa vitória. É ali. E é aos pés da cruz que nós temos que estar. Era isso que o Senhor tinha me dado para falar para você. Vá ao pé da cruz. Aproveite. Goze da sua vida em Cristo. É uma nova vida. E vai ser sempre nova. A minha já tem 34 anos e continua nova a cada dia. A cada dia, cada vez que você se abaixar, que você se ajoelhar, que você lembrar disso, lembrar o que ele fez, o sacrifício dele por você, ela se renova no teu coração. E a vitória é tua, em nome de Jesus. Glória a Deus.